Olá, eu sou Heloísa Artuso e o meu trabalho está pautado na justiça socioambiental, principalmente na intersecção entre clima, mulheres e moda. Eu sou pesquisadora, designer, colunista da Carta Capital e do design ativista na Mídia Ninja e sou cofundadora do Instituto Febre, que é uma organização social que aborda gênero e clima de forma interseccional para que a gente possa, de fato, desafiar estruturas e narrativas hegemônicas e promover justiça climática para as mulheres que fazem moda. A nossa ideia é incluir a moda na agenda política, principalmente quando se trata de abordar a crise climática e a desigualdade de gênero. Além do Atacama, existem outros lugares no mundo que grandes quantidades de roupas também são descartadas, né? Por exemplo, o Cantamanto, que é um mercado muito grande em Gana, que tem uma parte grande ali de revendas de roupas e faz parte de uma parte importante aí da economia informal, local, recebe uma quantidade muito grande de roupas vindas dos excessos, né, de consumo dos países do norte global e que, assim como no Atacama, continua usando os países do sul global como uma espécie de aterro sanitário particular, né, que não deixa de ser uma forma de colonialismo ainda, né, conhecida como colonialismo de resíduos. E apesar de não ser um lixão a céu aberto como no Atacama, e de mercados de segunda mão serem sim uma oportunidade aí de reutilização, muitas vezes não é o que acontece, né? Além de criar um impacto negativo aí na economia local, nesse caso de Cantamanto, muito do que entra ali e acaba indo parar, e que não é consumido, né, acaba indo parar no meio ambiente, né, como destino final nas praias ali ao redor do mercado, principalmente. Guatemala também enfrenta um problema parecido com as pacas, né, que são os brechós de lá, que recebem quantidades cada vez maiores de roupas usadas, vindas principalmente dos Estados Unidos, e vão lotando e empilhando essas pacas com preços de roupas muito baixos, o que acaba também trazendo um impacto negativo ali para a produção têxtil e de confecção local, né? Tem essa questão, né, dos produtores, das marcas, dos governos do norte global, e que são os países ricos e países extremamente consumistas, que eles se esquivam do custo elevado de gestão de resíduos, do espaço escasso que eles têm de aterro nos próprios países, e eles acabam invadindo, né, com seu lixo, os seus resíduos, né, os outros países, ou seja, países ali do sul global. Eles criam, né, esse fluxo mundial aí de resíduos. E lembrando que aqui no Brasil também isso acontece, o Brasil é um dos grandes produtores têxteis e de confecção aí do mundo, um dos grandes atores do mundo, e só aqui no bairro do Brás, em São Paulo, por exemplo, são descartadas por dia 45 toneladas de resíduos têxteis. E aí, para onde está indo tudo isso, né? Para aterros, estão ficando aí nas ruas, ou milhares de lixões no Brasil. Então aqui a gente está falando de um polo de produção têxtil, né, de confecção muito grande, mas e os outros polos ao redor do país? E o que não vai para os aterros e o que não é destinado para reciclagem, porque a gente sabe que essa tecnologia e a logística reversa, enfim, não funcionam, né, de forma efetiva, muito menos para têxteis, e os milhares de lixões aí ao redor do país, né? Então, talvez a gente precise olhar mais ainda para o que está acontecendo aqui dentro, para entender para onde está indo todo esse resíduo. No Brasil, desde 2010, a gente tem uma lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz diretrizes e ferramentas que estabelecem a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produtos e logística reversa. E ela define essa responsabilidade compartilhada para minimizar a quantidade de resíduos sólidos, né, e rejeitos que são gerados e descartados aí no fim da vida útil dos produtos, com o objetivo de reduzir os impactos negativos, né, tanto na saúde humana quanto no meio ambiente. E a logística reversa, ela traz essa questão da responsabilidade compartilhada justamente para facilitar a coleta, o retorno dos resíduos sólidos para o setor empresarial. Então, assim, desde os produtores até os consumidores, todos são responsáveis por garantir o descarte correto de cada um desses resíduos. E apesar de não existirem diretrizes específicas para a indústria têxtil, de confecção, né, para moda, o resíduo têxtil é um resíduo sólido, portanto ele se enquadra nessa legislação, né? E existe um dado bem alarmante, né, de que esse resíduo sólido corresponde a 4 milhões de toneladas, né? O resíduo têxtil corresponde a 4 milhões de toneladas por ano aqui no Brasil. Isso significa 5% de todos os resíduos produzidos no país. Então, existe uma legislação. Agora, a gente precisa garantir que haja implementação, que haja fiscalização e cobrança, né, para que isso tudo aconteça, para que isso tudo seja, de fato, colocado em prática. Para citar algumas iniciativas, eu traria a Dior Foundation, baseada em Gana, e que ela visa responsabilizar produtores e geradores de resíduos têxteis para fomentar uma economia circular que seja pautada na justiça ambiental. E ele tem o objetivo de combater também esse colonialismo de resíduos que eu comentei antes. Aqui no Brasil, para citar agora as brasileiras, tem a Costurando Sonhos Brasil, que é uma organização que nasceu em Paraisópolis, uma favela de São Paulo, com o objetivo de capacitar mulheres, inicialmente, principalmente mulheres vítimas de violência doméstica e ali em situação de vulnerabilidade socioeconômica, na costura. Então, capacitar essas mulheres na costura para que elas possam gerar renda própria e ganhar autonomia financeira, e elas trabalham só com resíduos têxteis, principalmente vindo de grandes empresas, principalmente de uniforme. Então elas trabalham com upcycling de uniformes de grandes empresas. Tem também a Retalhar, que trabalha com a destinação correta também de uniformes. Então eles descaracterizam uniformes por meio de mão de obra, inclusive. Então eles têm também essa preocupação com a mão de obra, né, com as condições de trabalho, uma mão de obra especializada. Eles destinam os tecidos, né, as peças, para reciclagem, para que depois elas possam ser reinseridas em algum setor produtivo, na indústria automobilística, de construção civil. Tem também a Cotton Move, que é um projeto mais recente, que desenvolve tecidos a partir da reciclagem de peças em jeans que são coletadas em postos de grandes lojas, né? Postos de coleta. Então, eles trabalham aí conectando diferentes atores, desde o varejo, né? Produtores, empresas que trabalham com reciclagem para transformar peças descartadas em tecido novamente. Tem o Pimp My Carroça, que é uma organização da sociedade civil que trabalha para promover ações de reconhecimento, de visibilidade, remuneração justa para catadoras e catadores, né, de materiais recicláveis. E não podia deixar de dizer as cooperativas de reciclagem, gestão de resíduos Brasil afora, né? Que elas são as grandes responsáveis aqui no Brasil por tudo que é reciclado aí, por volta de 90% do que se recicla aqui. Então, elas têm uma contribuição essencial, não só para o meio ambiente, mas para a economia e para a circularidade, né? Apesar de ser um grupo social, né? De serem grupos que muitas vezes invisíveis para a sociedade. Eu acho que o trabalho invisibilizado é o das pessoas que estão no dia a dia da gestão de resíduos. Dentro desse contexto, o nosso trabalho no Instituto Febre serve para mostrar que existem muitas trabalhadoras e trabalhadores fazendo o que o poder público e o privado se esquivam de fazer. Então, muitas vezes esse trabalho fica escondido atrás de outras questões sociais, né, econômicos, sociais, voltando à questão do mercado de segunda mão em Gana, Cantamanto, por exemplo, em que predominantemente são mulheres em condições econômicos, sociais baixas, né, e que levam seus filhos para o trabalho. Muitas vezes existem acidentes por conta dos fardos enormes de roupas, de caixas enormes de roupas que elas carregam até os mercados. E isso acaba muitas vezes machucando as crianças e por aí vai. Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de reciclagem, existe sim um grupo invisível que carrega nas costas o peso aí de cerca de 90% de tudo que é reciclado, que são os catadores, né? E que, apesar dessa importantíssima contribuição deles, eles são muitas vezes esquecidos aí pela sociedade. E são pessoas que têm uma parcela muito importante, que têm um papel, né, muito importante para a indústria de reciclagem, mas que não são incluídos da maneira correta, de maneira digna, nem no debate, nem nesse debate, e nem quando se constrói políticas públicas ou quando se pensa na transição, quando se aborda a transição para a economia circular, seja dentro da moda ou em outros setores, né? Existe também, a gente não pode esquecer, da força de trabalho da cadeia têxtil de confecção, que é composta majoritariamente por mulheres. No Brasil, elas somam aí 60% ou mais dos empregos. Muitas dessas mulheres são chefes de família, só que a participação das mulheres no mercado de trabalho ainda é muito mais baixa do que a dos homens, né? E as mulheres, elas acabam carregando mais que o dobro da responsabilidade pelas tarefas domésticas e do trabalho do cuidado, né, dentro de casa, o que faz com que a participação das mulheres no mercado de trabalho seja reduzida ou ocupe posições de menor remuneração E sendo que a diferença, essas diferenças se acentuam também no caso de mulheres pretas ou pardas, o que coloca essas mulheres em situação maior ainda de vulnerabilidade. Então, além da sobrecarga causada pelo acúmulo de funções profissionais e domésticas, as mulheres também estão mais sujeitas à informalidade no trabalho ou ao trabalho subqualificado, o que vai adicionando a esse contexto uma carga cada vez maior de invisibilidade. Sobre o papel das grandes marcas nesse contexto, a gente tem um problema crescente do descarte têxtil, porque nós nunca produzimos tanto, nunca consumimos tanta roupa como hoje em dia, e, portanto, nunca geramos tanto descarte, tanto lixo também. Então, no setor, existe um paradoxo da sustentabilidade. É um setor que cresce em termos de ações ou de objetivos, de iniciativas ou pelo menos de tentativas de processos mais sustentáveis, materiais mais sustentáveis, ao mesmo tempo que mantém projeções de crescimento ilimitadas. Então, olhando para esse recorte do resíduo têxtil, aqui no Brasil, né, mas fora também, que aumenta exponencialmente em consequência desse sistema produtivo atual, e não encontra meios de ser reutilizado ou reciclado por falta de tecnologia disponível ou de infraestrutura ou de mão de obra suficiente para que isso aconteça de fato. Existe também, quando a gente fala em reaproveitamento, a prática de doação de resíduos. Mas a prática de doação de resíduos dessas grandes empresas, grandes geradoras desses resíduos, né, ou de peças de segunda mão, que a doação se apresenta como uma alternativa, mas na verdade ela é uma alternativa de baixo custo para empresas terceirizarem o gerenciamento dos seus resíduos, com outras organizações que vão ter que lidar com isso depois. Então, são práticas de uma indústria que continua operando numa lógica de negócio como de costume e que ainda está muito longe de ser sustentável, né, na realidade. Então, existe essa ideia de que a moda pode ser sustentável, seguir novos modelos de negócio que incluam reciclagem, revenda, aluguel, reutilização, reparo, né, como salva-vidas aí ambientais, mas e que a existência de lixo nesse contexto. Então, isso sugere que a existência de lixo nesse contexto não seria tão problemática para o meio ambiente, porque hoje já existem inúmeros meios para reciclar, transformar novos produtos e por aí vai. E cria essa falsa ilusão de criar, né, produzir, reciclar ilimitadamente, o que no fim é uma falácia. Por quê? Porque na teoria essas soluções parecem muito promissoras, mas na realidade é que até agora a indústria do vestuário continua crescendo desordenadamente, ilimitadamente, e com conceitos de sustentabilidade, de economia circular, que parecem estar sendo meramente cooptados para que se possa continuar produzindo e consumindo como de costume. Então, na prática, a indústria, as marcas, né, elas falham em reconhecer os seus impactos negativos no planeta. Os governos também se mostram incapazes de lidar com a consequente, né, emergência climática, emergência ecológica desse modelo de produção e consumo, que vem se mostrando cada vez mais catastrófica globalmente, né? E isso é nítido quando a gente olha para as experimentações das supostas inovações aí da indústria da moda nas últimas duas décadas, que não estão conseguindo lidar com esses problemas e não estão conseguindo diminuir o seu impacto no mundo. Então, existe aí uma contradição que pede uma reflexão crítica a respeito da utilização, nesse caso, né, falando dos resíduos têxteis, do descarte dos resíduos têxteis e de roupas, né? E que enxerga aí na doação, por exemplo, e que, de novo, tem um fluxo muito grande dos países ricos, muito consumistas do norte para o sul global. Então, parece que a doação que vem de lá, de roupas, que se espera que sejam doadas e que sejam aproveitadas por outras pessoas, na verdade, esse volume de doação é tão grande, o descarte dessas roupas é tão grande, tão frequente, e que ele aparece muitas vezes como um mecanismo de redução de danos ambientais, e porventura até como um meio aí de gerador de impacto social, né, de doar roupas para quem não tem, mas que na verdade o destino acaba não sendo esse. Isso tudo acontece por quê? Porque o sistema de produção da moda, né, o sistema contemporâneo de produção da moda globalmente é o real problema. E que sem uma mudança de toda a cadeia produtiva e da criação de redes mais abrangentes de reciclagem, de reaproveitamento, de redesenho de todo esse sistema, do início ao fim, e sem uma abordagem multidisciplinar, ser sustentável não vai ser possível. Então é preciso que as grandes marcas revejam os seus discursos, mas principalmente revejam as suas práticas, porque elas precisam ser realmente disruptivas e precisam criar uma verdadeira virada aí de ponta cabeça nesse sistema, para que as coisas mudem e mudem a tempo, né? No tempo, na velocidade que a gente precisa, para evitar catástrofes climáticas e sociais ainda maiores. A incineração não é o melhor caminho e não é uma boa solução, porque se a gente considerar os grandes volumes de produção de resíduos hoje em dia, os prejuízos ambientais que consequentes da queima de resíduos são visíveis também, né? Porque existe a toxicidade gerada pelos gases que são liberados na atmosfera pela queima. Por quê? Porque a gente não pode confiar tanto assim, né, nos filtros aí, né, dessas queimas, nessa infraestrutura. E se a gente olhar, por exemplo, para o tecido mais produzido e consumido, fio e tecido, né, que são o poliéster, que são provenientes do petróleo, que é um combustível fóssil, o que a gente acha que vai ser eliminado com a queima desses resíduos, né? E por fim, a incineração, ela não lida com a raiz do problema, que é um sistema capitalista que olha só para o lucro, e que, para continuar existindo, precisa que a produção aumente sempre. Então, a gente precisa resolver o problema pela raiz, que é a questão da produção em excesso, do consumo em excesso e, por consequência, do descarte em excesso. Só lidar com a queima ali no final não é uma solução para muitos erros que acontecem antes, ao longo de toda a cadeia, desde a extração das matérias-primas. Então, a gente precisa lidar com as questões e encarar elas de frente, de forma muito realista e de forma a lidar com os problemas pela raiz. Bom, não existe uma solução única e nem milagrosa, e questões complexas, elas exigem soluções diversas e colocadas em contexto, né, de acordo com as realidades locais. Mas sim, é preciso pensar sobre a criação de redes abrangentes de reciclagem de uma forma multidisciplinar, para que realmente se busque a sustentabilidade, a circularidade desses processos. Isso desde o início, né? Não só em relação à reciclagem ou ao gerenciamento dos resíduos, Mas desde a extração de matérias-primas, quais recursos estão sendo usados, extraídos da natureza, qual essa relação, né, de extração e de uso da natureza, passando pela questão do design, né, que os produtos precisam ser pensados no pós-consumo, né, em como esse produto vai ser reciclado, reaproveitado, reinserido, seja no setor da moda ou em outros setores depois, né? Então, é preciso passar pelas diferentes etapas aí. A solução, né? As soluções precisam passar por diferentes etapas. Então, a circularidade, por exemplo, ela é um ponto de partida, é uma ferramenta importante, desde que ela inclua todas e todos, né? Esses grupos invisibilizados muitas vezes. Então, assim, se a gente for falar de uma transição para novas economias, de uma transição para a economia circular como uma solução para isso e todos os processos dentro dessa nova economia, né? Potencial nova economia, é preciso que a gente faça transições justas, transições pensando na justiça racial, de gênero, né? Justiça social, justiça ambiental, justiça climática. É preciso que essas transições se atentem para isso. Em um mundo ideal, né? Falando aqui sobre resíduos, a empresa geradora de resíduos, ela deveria assumir a responsabilidade de coletar, classificar, tratar de forma adequada, ou mesmo compartilhar essa responsabilidade com outros atores, né? E fornecer os recursos financeiros necessários para o gerenciamento seguro, né, e eficaz quando esses produtos atingirem o final da vida útil. Então, existe a necessidade de responsabilização pela gestão, pelos custos dos processos de reaproveitamento, de reciclagem, de descarte adequado dos resíduos. E, de novo, atentos, né? Não só para a justiça ambiental, mas para a social também. Só a responsabilização desses atores pode romper com o sistema como ele é, e deve, né? Deveria romper com o sistema como ele é, para que realmente a gente possa criar um novo sistema, começar a reimaginar, a redesenhar como seriam esses novos sistemas, essas novas economias pelas quais os produtos vão poder passar. Por quais mãos esses produtos vão passar, né? Tem uma questão também que precisa ser levada em conta, que é a definição, definições claras e padronizações de dados comparáveis, né, que possam ser verificados no que tange o significado de sustentabilidade. O que é um produto sustentável? O que é considerado quando a gente diz, quando uma marca diz que um produto é sustentável, que um material é sustentável? Então, caso contrário, a gente abre muita brecha para greenwashing, por exemplo, né? E aí todo mundo fala o que quer, todo mundo diz que seus produtos têm atributos sustentáveis ou que são circulares, mas pouco se entende sobre isso, porque não há padronização, por enquanto, do que é um produto sustentável, do que é uma matéria-prima sustentável ou circular. Então, como não há padrões comparáveis, como não existe exigência aqui na nossa legislação, pelo menos no Brasil, de auditoria, de devida diligência social e ambiental, ou mesmo para dados de sustentabilidade que são divulgados em relatórios corporativos anuais, aí as empresas falam o que elas querem. E elas dizem que estão gerando impacto ambiental e social positivo, mas o fato é que é difícil se certificar que realmente estão sendo criados impactos e impactos positivos. Então, lembrando que enquanto a gente ainda está no ponto de discutir, né, a indústria têxtil ainda está no ponto de discutir padronizações, o que definiria um produto sustentável, ainda não há verificações
para que, por exemplo, a política nacional de resíduos sólidos seja aplicada ou cumprida. Então, existe legislação que não está sendo aplicada ou cumprida da forma que deveria, não está sendo fiscalizada e não há padronização ainda desse tipo de produto ou resíduo, né? Então, ainda dentro desse contexto, né, que estamos falando nesse cenário, que é orientado por uma produção e expansão cada vez maior, a gente também tem a possibilidade de debater o decrescimento, que pode parecer para muitos que não é uma opção, mas o decrescimento, ele se define, né, de forma muito rápida, assim, básica, numa redução planejada do uso de energia, dos recursos, né, e que sejam projetadas para trazer a economia de volta para o equilíbrio com o mundo vivo. Então, a economia em equilíbrio com o mundo, da natureza, com os seres humanos. Então, de modo a trazer o equilíbrio com esse mundo vivo para reduzir desigualdades e melhorar o bem-estar humano, assim, claro, como a preservação ambiental. Então, isso seria também uma nova potencial economia, né, ou política econômica, social, econômica, passível de ser discutida e bastante interessante, que é o decrescimento. E, por fim, o que eu queria dizer é que essa indústria, que é sobre tantas trabalhadoras e trabalhadores ao longo de toda a cadeia de fornecimento, né, e que já vivem em situações de vulnerabilidade e estão cada vez mais suscetíveis às consequências da crise do clima, o que eu gostaria de dizer é que, para a gente poder avançar nessa pauta, a gente precisa reconhecer que gênero está intimamente ligado ao clima. A gente precisa olhar a crise climática sob uma perspectiva transversal, interseccional, né, para compreender as vulnerabilidades específicas e traçar, né, estratégias que possam alcançar as mulheres e outros grupos minorizados. Então, o nosso apelo aqui é que essa virada de chave, ela é imprescindível, é para agora. A gente precisa romper esse sistema, a gente precisa encarar os desafios ambientais, climáticos, sociais, políticos, econômicos do mundo e, portanto, do mundo da moda, de frente e de forma realista. E a gente não tem mais tempo a perder.